UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo aqui pela UFMG Educativa em 104,5 o programa Noite Ilustrada, comigo, Luiz Fernando Freitas. Boa noite para você. Você conhece os aborígenes australianos? Eles são aproximadamente 3% da população do país da Oceania e possuem uma cultura rica e cheia de curiosidades. Um pedacinho dessa cultura estará até o dia 19 de novembro na Casa Fit de Cultura, apresentando diferentes formas de expressão e composição. É a mostra O Tempo dos Sonhos, a arte aborígene contemporânea da Austrália. São exibidas pinturas, esculturas, litografias e ainda bark paintings, que a gente vai saber exatamente do que se trata nessa entrevista que você vai ouvir agora. Porque para entender um pouco dessa arte aborígene e também de sua importância para esses povos, eu conversei com o curador da mostra, ele também que é especialista em história da arte pela Universidade de Sydney, Cleide Paula. Vamos ouvir. Cleide Paula, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa e ao programa Noite Ilustrada também.
Boa noite, Luiz Fernando. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer todo nosso. Vamos começar falando de qual período são essas obras apresentadas na exposição.
Pois é, nós estamos com a exposição Tempo dos Sonhos, uhum. Arte Aborígene Contemporânea da Austrália, né? Uhum. Essa é a primeira exposição vigorosa e diversificada de arte aborígene contemporânea da Austrália, né? Uhum. A gente só teve uma em 2002, a exposição desse nível aqui no Brasil, em 2002, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Mas essa exposição só trouxe obras de uma região, certo? Uhum. Lá do norte da Austrália, é uma região chamada Terra de Arnhem. Aqui em Belo Horizonte, né? As pessoas vão poder conferir na Casa Fit de Cultura, obras já de vários artistas e de várias regiões. Porque a região, Luiz Felipe, as obras desses artistas, Luiz Fernando, desculpe-me, ela muda de acordo, a paleta, os símbolos, a simbologia dessas obras muda de acordo, mudam de região para região.
Uhum. Agora, eu gosto muito, eu presto atenção, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer nada a ver, mas acho que tem tudo a ver. De sincronicidade, ou o que muita gente chama de memética. Existe uma ciência por trás, né, que contrapõe a genética com a memética. Ou seja, ideias que querem se propagar. Eu sabia que eu ia fazer essa entrevista hoje com você sobre essa exposição. E aí, hoje eu acabei de assistir a chamada da nova novela das 9 horas da Rede Globo de televisão. Certo. E está lá a cultura aborígene representada, porque a chamada é muito bonita, inclusive, e eles fazem com um bumerangue. O bumerangue é típico deles, é isso ou eu estou errado?
O bumerangue uma arma, né, muito utilizada pelos povos indígenas da Austrália, né? Uhum. Eram muito utilizados na caça. E hoje virou que tem também peças de artesanato, se vende bastante, né, bumerangues na Austrália. E com design, com cores belíssimas.
Pois é, eu tenho um amigo que trouxe um para mim, um australiano. Eu conheci o Robert, um amigo da Austrália, ele me trouxe um de presente. E eu joguei. É impressionante como aquilo funciona. E ele volta mesmo para você. A novela tem alguma coisa no nome de algo assim, tudo que vem, volta, alguma coisa desse tipo. E a canção que está tocando é uma música do Renato Russo, que se chama Boomerang Blues. É uma música que nunca foi usada, nunca virou popular, porque acabou nunca sendo gravada a contento, saiu só num disco póstumo dele. E a imagem belíssima, assim, em câmera super lenta, é de um boomerang atravessando várias camadas.
Olha que interessante.
Muito interessante.
Muito curioso.
Muito curioso. Depois você assiste. Eu falei, poxa, isso não é à toa. Isso é engraçado. Isso acontece comigo o tempo inteiro. Mas enfim, eu fiz esse parênteses aqui porque eu adoro isso. Como você está falando de cultura, as coisas começam a cair no seu colo.
Não, maravilha.
É muito engraçado.
E se tratando de cultura, é fantástica. A arte aborígene é resultado, né? A arte aborígene é a tradição mais antiga, é a tradição artística, né? Contínua e viva mais antiga do planeta.
Olha que legal.
Ou seja, esses artistas, você vê nas rochas lá na Austrália, certo? Imagens que utilizadas até hoje pelos artistas aborígenes, certo? E pode parecer, a arte aborígene, ela é muito propagada, por exemplo, na América do Norte, na Europa e na Ásia. Incrivelmente, pouco conhecida por a gente aqui, né? Uhum. A arte aborígene movimenta na Austrália, Luiz Fernando, cerca de 200 milhões de dólares por ano.
Caramba.
Os artistas estão em bienais, em feiras de arte. Ou seja, é algo... Pode parecer muito novo pra gente aqui, mas a arte aborígene é muito difundida lá fora.
Não, eu sei, por exemplo, tem uma banda que eu gosto muito que se chama Jamiroquai. Sim. Que, aliás, as pessoas não sabem o nome da banda vem da onde. Existe uma tribo indígena que chama Iroquois, que eles adoram, os rituais deles sempre têm dança. É uma tribo indígena que tem sempre música e dança. Então, Jamiroquai é uma jam dos índios Iroquois para dançar. E no primeiro disco deles, eles utilizam um instrumento que também, me corrija se eu estiver errado, por favor, que o especialista é você, mas pelo que eu saiba, é um instrumento também típico dos aborígenes australianos, que é o didgeridoo.
Certo. É um instrumento, né, muito utilizado, né, pelos povos aborígenes. Hoje, por exemplo, muito propagado, né, aqui mesmo no Brasil, por exemplo, essa exposição passou por Rio de Janeiro. A gente convidou um grupo de brasileiros que tocam o didgeridoo.
Ó, oh, que legal.
É um som muito intenso. Na realidade, o didgeridoo, conta a lenda, ou os mesmos pelos povos aborígenes, né? O som do didgeridoo transmite ou emite o som do centro da Terra.
Olha que genial.
É muito interessante,
e
é bem interessante.
E parece que os primeiros, pelo menos, eram feitos meio que de uma maneira natural, né? Parece que as formigas costumavam comer o caule da árvore ali por dentro e fazia aquele buraco, e depois eles pegavam aquilo para tocar, né? E tiravam o som dele mesmo.
Fantástico, Luciano, estou impressionado com você, hein?
Não, mas é porque uma coisa vai levando a outra, né? Impressionante, é isso que eu acho. Não, fascinante realmente na cultura.
É muito legal. E a exposição aqui na Casa Fit de Cultura, modéstia à parte, assim, nós trouxemos o que é de mais sofisticado, o que é de mais refinado e se tratando de arte aborígene, certo?
Uhum.
Olha que curioso, entre os artistas nós temos a Emily Kay. A Emily Kay é uma senhorinha de 70 que começou a pintar aos 79 anos de idade.
Olha só.
E se tornou a artista mais querida não só da Austrália, mas de toda a Oceania.
Que fantástico.
A Emily, por exemplo, já esteve no MoMA, né, que é termômetro da arte contemporânea, da arte moderna no mundo, né, o MoMA, e já teve obras expostas lá, lado a lado de Picasso, Kandinsky e Mondrian.
Uhum.
É uma artista que pintou, ela começou a pintar aos 79 anos, como diz, pintou apenas por 6 anos, e nesse período ela conseguiu criar mais de 6 mil telas.
Olha só.
É uma obra belíssima. Os artistas aborígenes, muito interessante, que quanto mais... não é uma novidade, assim, talvez a Emily fosse ter se tornado, né, uma artista super celebrada e muito procurada por colecionadores de arte de todo mundo, mas na tradição aborígene, os mais velhos, os artistas mais queridos, mais sofisticados e refinados, tendem a ser os mais velhos. Porque na cultura aborígene você precisa de um certo conhecimento, certo? Para repassar todo esse conhecimento, que é passado de geração por geração, em suas telas, em suas pinturas, ou qualquer outro suporte, né? Como as bark paintings, por exemplo.
Pois é, me fala mais das bark paintings, exatamente de onde elas vêm, um pouco do que se trata.
As bark paintings, elas podem ser criadas em algumas regiões da Austrália, mas na terra de Arnhem, lá no norte da Austrália, é onde elas são mais comuns, certo? Nesses trabalhos, os artistas retiram a entrecasca do eucalipto e pintam com elementos ferrosos ou pigmentos naturais, certo? Eles não utilizam tintas acrílicas, apenas os elementos naturais ou ferrosos, e criam linhas transversais finíssimas, certo?
Uhum.
E muito, olha, muito curioso, muitos desses artistas utilizam o próprio fio do cabelo para criar essas obras. Então, assim, são obras finíssimas, belíssimas, de uma execução primorosa e inigualável.
Olha só. Agora, por que que a arte aborígene só passou a ser considerada, pelo menos pelo que me informaram, ser considerada arte mesmo a partir dos anos 50?
Na realidade, olha só, a arte aborígene teve um despertar a partir da década de 70, certo?
Uhum.
É um movimento, né, considerado até por críticos de arte, por muitos críticos de arte, como o último grande movimento irrelevante do século XX.
Olha só.
Né, movimento artístico. Uhum. Ele teve, assim, esse despertar na década de 70, certo?
Uhum.
Aí essa arte chegou nos museus, foi para a Europa, foi para a América do Norte, para a Ásia, começou a participar de feiras, começou a participar de grandes eventos de arte e grandes exposições. Então, é um movimento que transcorreu assim, lentamente. Não, né, esse sucesso da arte aborígene não aconteceu da noite para o dia, certo?
Entendi. Agora, dependendo do lugar de origem, é verdade que o processo de composição das obras é muito diferente, que muda muito. Fala um pouco para a gente sobre isso, sobre essa
composição. Exatamente. Então, lá mesmo no norte, nós temos as Bach Paintings, certo? Uhum. No centro, mais no centro da Austrália, por exemplo, tem a região de Kimberley, por exemplo, onde os artistas também utilizam muito elementos ferrosos. Existem muitas linhas serpenteadas nessas obras. E é justamente um reflexo daquele lugar, certo? Uhum. Porque é um lugar extremamente bonito, cheio de rios e cachoeiras. Então, todo esse mundo natural é refletido na obra desses artistas. E tem os artistas da região mais central, no deserto da Austrália, onde tem, é notável, né, uma paleta mais luminosa. Eles utilizam muitas tintas acrílicas e também com uma cenografia mais, como eu diria, mais moderna, mais contemporânea, mais gestual do que de outras regiões que tem uma simbologia como símbolos, uhum. Círculos que são utilizados em determinadas regiões.
Sei. Agora, para a gente encerrar, Clay, do ponto de vista de um amante da arte, eu queria saber quais são as características da arte aborígene que mais fascinam você, que mais chamam a sua atenção.
Olha, na realidade, Luiz Eduardo, eu tive acesso à arte aborígene durante o meu mestrado na Universidade de Sydney, na Austrália.
Sei.
Eu cheguei lá e vi aquilo e eu falei, gente, o que, que eu estou perdendo? Que coisa impressionante. Eu fiquei simplesmente impressionado pela sofisticação, pela beleza, pelas histórias, né, da arte aborígene. É a arte que carrega a tradição artística contínua e viva mais antiga do mundo, né, do planeta. Uhum. Na minha opinião, e de vários especialistas, a arte aborígena é um tesouro da humanidade, certo? Porque ela é contínua. Antes dos hieróglifos egípcios, da escrita cuneiforme, os artistas os povos aborígenes já estavam lá pintando nas cavernas, né? E é interessante que até hoje você pode ver aqueles desenhos lá nas cavernas que datam mais de 30, 40 mil anos, ainda estão, essas imagens estão presentes na arte criada ainda hoje por esses artistas.
Uhum.
Então eles carregam toda essa informação, essa criação, e é uma oportunidade única, né, de presenciar, de ver isso aqui na Casa City de Cultura em Belo Horizonte.
Fascinante. Obrigado por vocês trazerem isso, dar essa oportunidade para a gente contemplar esse tesouro, como você mesmo acabou de dizer. Então, vamos convidar as pessoas para a exposição. Começa quando? Amanhã?
Pois então, a exposição começou ontem.
Começou,
né,
ontem.
Isso já é... Tivemos uma festa de abertura aqui, foi fantástico. E vai até o dia 19 de novembro.
Ok.
Então fica o convite, né? É uma oportunidade única, porque essas obras dificilmente retornarão ao Brasil.
Estarei lá conferindo, sem dúvida nenhuma. Cleide Paulo, obrigado demais pela entrevista, pela aula, pelas explicações. E conte sempre com a gente, tá bom?
Olha, foi um prazer, Luiz Fernando. Um abraço para você e para os seus ouvintes. Muito obrigado.
Até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem, você acabou de ouvir meu bate-papo com o especialista em História da Arte pela Universidade de Sydney, Cleide Paula. Ele é curador da mostra O Tempo dos Sonhos, a arte aborígene contemporânea da Austrália. A exposição fica aberta até o dia 19 de novembro na Casa Fiat de Cultura. A visitação pode ser feita de terça a sexta, das 10 da manhã às 9 da noite, e aos sábados e domingos, das 10 da manhã às 6 da tarde. O endereço é Praça da Liberdade, número 10. Mais informações da mostra estão disponíveis no site casafitdecultura.com.br ou pelo telefone 3289-8900.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.